בעזרת השם, דף צדיק, תתת דשבר מציא, עולה פסו, בנבין זון עובדה, שלום עליכם. סתרמוס דף פטט, עמוד בית, נאות שמניה, תנא מלפלה ברייתא. פרות המרקצות בתבואה. וימוס ג'אי סלי, דפרי בסין ג'בל תחסום, לא תחסום שור בדישו, הפסונום פה ג'י, קולוקם בוי ג'גמוס פיזנו סריאיס, כמו הבוקה טמפדה, תקדשאו בוי קומה, אסר לי ספיקה כמו חנסה חוקר אנימאו. Fala a Breta sobre isso, parou da Miraxu Batuvoa. Vacas que estão pisando em cereais que já estão prontos ao consumo e já estão obrigados aos dízimos. Vedashot Betrumal Macetamos da Fsada aqui em cima. Ou se as vacas estão pisando em cereais de Trumá, oferenda do coelho, ou mastroto os dízimos. E não houver Michum Baltarsom, o dono pode tampar a boca dessas vacas. O motivo disso é. Porque, como a gente viu, se a safra já está pronta ao consumo, obrigada ao dízimo, então não existe mais a permissão dos empregados de comerem dessa safra, isso já pertence 100% ao proprietário, os bois ou os animais que estão pisando nessa safra, obrigada ao dízimo, não tem mais direito, entre aspas, de comer, o dono pode tampar a boca dos animais. Os animais estão pisando em cereais de trumá e macer, o dono pode tampar a boca dos animais, porque os animais não podem comer a trumá ou do macê, como a gente explicar na sequência melhor. Avame plemaritain mevi bur meotuamin vetolela betras que nishme fia. Porém, falta na cama para que as pessoas não suspeitem desse dono, vão ver ele fazendo a dixá com um animal com a boca tampada, vão suspeitar dele. Então, para isso não acontecer, ele coloca uma cesta no pescoço do animal, coloca ela da mesma espécie que o animal está pisando, para o animal comer. Ele não tem que deixar o animal comer do chão, ele pode colocar da mesma espécie nessa cesta. As pessoas não vão suspeitar dele se ele fizer isso. Rabbi Shimon bar Yochai Omer, fala Rabbi Shimon bar Yochai, mevi karshinim betulela kshakarshinim yafot la min hakol. Fala Rabbi Shimon bar Yochai que, além disso que o dono pode colocar da mesma espécie que o animal está pisando na cesta, ele pode colocar karshinim. Karshinim é espelta. Fala Rabbi Shimon bar Yochai que a melhor das comidas para os animais é a espelta. Então, ninguém vai suspeitar dele se ele faz isso. Urmini, porém, pergunta numa contradição. Mesma lei do que a breta de antes, as vacas estão pisando em cereais, já estão prontos ao consumo, obrigados aos dízimos, o dono pode tampar a boca das vacas. Se os animais estão pisando em trumá e maaser, o dono tem que deixar os animais comerem, não pode tampar a boca. Isso contradiz a breta de antes, que diz que o dono pode tampar a boca dos animais. Um caso que a gente vê na frente, um judeu fala para o goi, pegue a minha vaca, tampe a boca da vaca e use para sua dixá, para pisar nos seus cereais. Então o judeu não pecou o pecado de Baal Tarsom. Não foi ele que tampou a vaca e fez com que a vaca pisasse nos cereais, foi o goi. Então ele não pecou o pecado de Baal Tarsom. Se o judeu pegou a vaca do goi e tampou a boca da vaca e fez a dixá, o judeu pecou o pecado de Baal Tarsom. Ele fez o trabalho com a vaca com a boca tampada. Caixa trumá, trumá, caixa macer, macer. Temos a contradição das duas bretas no caso da trumá e no caso do macer. Como a gente mencionou antes. A bicha na trumá, trumá, no caixa. Não temos contradição no caso da trumá. Que podemos explicar facilmente, carbe trumá, carbe gdure trumá. A breta que diz que o dono pode tampar a boca da vaca que está pisando na trumá, se trata de trumá, normal. Isso tem que ser dado ao coelho, não que a vaca coma isso, então o dono pode tampar a boca do animal. A outra breta que diz que o dono não pode tampar a boca do animal, se trata de gdure trumá. São uma plantação que cresceu de sementes de trumá, que pela Torá não é trumá. Pela lei rabínica só é trumá, mas pela Torá não. Então, se pela Torá isso não é trumá, então o boi pela Torá tem direito de comer disso. O dono tem a proibição pela Torá de tampar a boca dele, deixa o boi comer. Mesmo que pela lei rabínica, o que cresce com sementes de trumá é trumá, mas pela Torá não, deixa o boi comer. Ela é macer a macer caixa, porque temos uma contradição no caso do dízimo. Irritem uma macer a macer na melo caixa. Se você quiser me dizer que não tem contradição. Kambe maser, kambe gdure maser. Uma preta que diz que o dono pode tampar a boca do animal, que o animal está pisando no dízimo. Então não deixa ele comer. dai son Levi, etc. Cambi do Letruma. Aberta aqui diz que o animal vai comer. Se trata de da plantação que cresceu com sementes do dízimo, que não é dízimo. Então deixa o animal comer. A bishkama gidule truma truma ela gidule maser chulini. Essa resposta não é válida. Por quê? No caso da truma, o que cresce com sementes de truma pela lei rabínica é truma. Pela Torá não, mas os sábios decretaram. Então tem uma novidade da Braita. Mesmo que isso é truma pela lei rabínica, deixa o animal comer. Mas no caso do dízimo, a lei é diferente. O que cresce com semente do dízimo, mesmo pela lei rabínica, não é dízimo, é chulin, é algo laico. Então é óbvio que o animal tem que comer. Não pode tampar a boca do animal. Não seria essa a novidade da Breta que diz para deixar o animal comer? O que cresce com sementes de maser sheni, do dízimo, não é dízimo, mesmo pela lei rabínica. Na locagem temos uma outra explicação. Temos um debate dos comentaristas como se explica isso. Vamos mencionar a opinião do Ritva. Na breta que diz que o dono pode tampar a boca do animal, se trata que o animal está pisando em Maser Lishon, o primeiro dízimo que se separa da safra. Esse Maser Lishon é tevel, é proibido comer. Enquanto não foi tirado, Trumat Maser, o dízimo do dízimo, o Levi recebe o Maser Lishon, separa o dízimo do que ele recebeu, Trumat Maser, e dá para o coelho. Então, se o animal está pisando em Maser Lishon, tampa a boca dele, porque não pode comer isso. Proibido alimentar um animal, tevel. Rabi Maser Sheni, a Beta que diz que é para deixar o animal comer, se trata do segundo dízimo, Maser Sheni, que é permitido comer. Então, o animal também pode comer, proibido tampar a boca dele. Vem vai ter uma outra resposta a essa contradição. Rabi Abi Maser Sheni, podemos ver que as duas Betas se tratam do Maser Sheni. Velo Kasha, não tem contradição. Harabi Meir, Harabi Udá. Uma breta vai como Rabi Meir, outra breta vai como Rabi Udá. Harabi Meir de Amar Maser Sheni Mamon Gavuon. Rabi Meir sustenta que o segundo dízimo não pertence ao produtor, pertence a Hashem. Então, essa breta diz, como Rabi Meir, que o dono pode tampar a boca do animal. O dono não pode tampar a boca do animal impedindo o animal de comer o que pertence a ele, ao produtor. Mas o que pertence a Hashem, ele pode tampar a boca do animal. A breta que diz para o animal comer, vai com moralidade, amar maser, xine, mamon, idiote. A outra breta vai com moralidade que diz que o maser, xine, o segundo dízimo, pertence ao produtor. Então, deixa o animal comer. O maser, xine, é permitido ao consumo do dono. E hidame, qual é o caso da breta de antes, que o animal está fazendo a dixá, pisando nos cereais, separando os grãos das cascas, de trumá e maser. Normalmente se separa trumá e maser depois da dixá. Depois que tudo está pronto, separa as oferendas e os dízimos. Então, vamos aqui, quando chega que tem um bastibolim. O caso da breta é um caso específico, que o dono ele separou trumá e maser antes da obrigação dele. Antes ele estava obrigado, enquanto a safra não estava pronta, não estava armazenada, ele já separou trumá e maser. Isso funciona. Ele colocou os animais para fazerem dixá, pisarem os cereais, e de trumá e maser, e sobre isso se tratam as duas braitas. Vamos ver a Biudá, Rabba e Roma. Explicamos que a breta que diz para deixar o animal comer maser, ele vai comer a Biudá. A questão é que só é permitido comer maser shini dentro de Yerushalayim. Fora de Yerushalayim é proibido. Então, em que situação é essa que o animal está fazendo a dixá e pode comer do maser shini? Que quando te dás de definir meu romado betpag, vamos aqui sim. O animal está fazendo a dixá dentro do território de Yerushalayim, dentro das muralhas. Então, o dono pode comer lá o maser shini, deixa o animal também comer. E vai ter uma outra resposta. Lokasha kami maser vadai kami maser dmai. A breta que diz que é permitido tampar a boca do animal que está pisando no maser, está de maser vadai, ao que com certeza está na categoria do dízimo. O produtor ele plantou, ele colheu, isso é tevel, com certeza obrigado às oferendas e os dízimos, e o que ele separa do dízimo é maser vadai. Sobre isso, fala a breta, pode tampar a boca do animal, o dono não pode comer, o animal também não pode comer. Enquanto não foi tirado o trumado maser, o dízimo do dízimo, procure. A outra brecha que diz para o animal comer se trata de maaser dmai, ou seja, a pessoa comprou cereais do Amaretz, uma pessoa que não sabe as leis, e existe uma pequena suspeita que ele não separou os dízimos, mas provavelmente ele sim separou. A minoria dos Amaretz não separa os dízimos. Então ele comprou dmai. Os sábios disseram que a pessoa que compra dmai, ele tem que separar os dízimos na dúvida, mas provavelmente isso que ele separou de dízimo não está na categoria do dízimo. Provavelmente o Amaretz já separou. Então, pela Torá, isso é uma obrigação do dono deixar o boi comer do que é direito dele. E provavelmente o boi tem o direito de comer desse dízimo, porque provavelmente isso não é dízimo. Mas ser de dmai é só a minoria das chances que é dízimo. Então fala, deixa o animal comer. Uma vez que você chegou nessa resposta, então podemos usar a mesma fórmula para responder a contradição no caso da Trumá. Kame Trumat Vadai, Kame Trumat Mai. A breta que diz que o dono pode tampar a boca do animal. Se trata de Trumá, Vadai. Com certeza que é Trumá. A breta que diz que o animal pode comer. Se trata de Trumat Dmai. A ofrenda do coelho que a pessoa separou do que ele comprou do Amaretz. A bicha não amaser Dmai Ika, la Trumat Dmai Ika. Não existe uma coisa dessa de Trumat Dmai? Yohanan Kohen Gadol, ele decretou essa lei do Dmai. Ele pesquisou e viu que alguns amearatsu na terra de Israel não separavam os dízimos, mas todos separavam a Trumá, a oferenda do Kohen, porque é algo mínimo. Então, Yohanan Kohen Gadol decretou que as pessoas que compram Dmai separem os dízimos. Não existe essa obrigação de separar Trumá de Dmai, de algo que a pessoa compra do Amaretz. É louca, já temos uma outra explicação. Kame Trumá de Maser Vadai, Kame Trumá de Maser Dmai. Usando essa fórmula de antes, vamos explicar aquela contradição. No caso da Trumá, não se trata de Trumá Gdolá, a oferenda que a pessoa tira da safra dele. Se trata de Trumá de Maser, o dízimo do dízimo. Então, a breta que fala que o dono pode tampar a boca do animal que está fazendo a dixá, se trata que ele está fazendo a dixá pisando nos cereais de Trumat Maaser Vadai, algo que com certeza está obrigado ao dízimo e com certeza está obrigado à separação da Trumat Maaser. Então, isso pertence ao Kohen, o dono pode tampar a boca do animal para que o animal não coma. A outra breta que fala é para deixar o animal comer, proibido tampar a boca dele, se trata que o animal está pisando em Trumat Maaser Dmai. Ele comprou Dmai do Amaretz e separou o Maaser, que provavelmente nem é Maaser, e separou Trumat Maaser. Então, deixa o animal comer, porque só a minoria das chances que isso é Trumat Maaser. Provavelmente isso é algo laico. Então, uma vez que existe a maioria das probabilidades que existe a proibição de Baltarsom, tampar a boca do animal nesse caso, porque provavelmente isso não é Trumat Maaser, então deixa o animal comer. Baum Minem Elabshesh, perguntaram para Elabshesh. Aita Ocheret Uma Trezed Mal. Qual é a lei se o animal está com dor de barriga? Ele está pisando nos cereais e se ele comer dos grãos, isso vai fazer mal a ele. Então, será que é permitido tampar a boca do animal ou não? Mishum de Malelahu Velomalelah. Talvez todo o motivo que é proibido tampar a boca do animal é porque faz bem para o animal comer grãos. Então, nesse caso, faz mal para ele comer grãos, está com dor de barriga. Então, tampa a boca dele. Esse é um lado da moeda. O Dilma de Hazel Mitzara, da Hazel Mitzara. Talvez um motivo é outro. Talvez o motivo que é proibido tampar a boca do animal é porque o animal se sente torturado se ele está pisando nos cereais e não está podendo comer. Nesse caso, também ele vai se sentir torturado. Ele não sabe que está com dor de barriga porque está comendo grãos. Então, talvez nesse caso também será proibido tampar a boca desse animal. Ou a pessoa não usa esse animal para fazer a dixá, ou usa o animal para fazer a dixá e não tampa a boca dele, porque o animal não se sinta sofrido ou torturado por causa disso. Então temos dois lados da moeda. A maior abshecha teritua, para abshecha de uma prova. Da breta de antes, da bishim mario chai omer, vivi karshinim, vitulela she karshinim afot laminakol. Vimos aquela breta de antes, quando o animal está pisando em trumá ou em maaser, o dono pode tampar a boca do animal. Porém, para que não suspeitem o dono tem que pendurar uma cesta no pescoço do animal e colocá-la da mesma espécie, assim fala Tanaká. O Shmuel fala mais. Não só que ele pode colocar da mesma espécie, ele pode colocar também carcinima, espelta, que faz bem e é a melhor das comidas para o animal. Assim fala Shmuel Yochai. Então, Shmamina, Mishudemala, Shmamina. Se veja Shmuel Yochai, que todo motivo que é proibido tampar a boca do animal é porque faz bem para o animal comer grãos. Então, se vão ver que ele tampou a boca do animal, vão suspeitar dele. Fala Shmuel Yochai, coloca carcinim lá, coloca essa espelta nessa cesta e ninguém vai suspeitar desse dono, porque a espelta faz bem e faz melhor do que o que o animal está pisando para o animal. Faz melhor a ele. Então, se vê que todo o motivo que é proibido tampar a boca é porque faz bem para o animal comer grãos, numa situação que o animal está com dor de barriga, tampe a boca dele, porque isso faz mal a ele. E Baruch perguntaram aos sábios, Maushi omar adam lelohri hason para ti vedushba. Será que um judeu pode falar para o goi, pegue minha vaca, tampe a boca da vaca e faça a dixá para você, coloque a minha vaca para pisar nos seus grãos? Será que essa proibição de amirar lenohri, a proibição rabínica de dizer ao goi fazer algo proibido para o judeu, também só se aplica no caso do Shabat? O Shabat tem proibições muito graves que o castigo é a esquilá, a pena de morte do apedrejamento. Então, talvez lá os sábios decretaram, não falem para o goi fazer um trabalho que o judeu está proibido. Mas no caso de Baal Tachson, a proibição de tampar a boca do animal é um lav, uma proibição genérica, bem mais leve do que as proibições do Shabat. O castigo são 39 chicotadas, não pena de morte. Então, também os sábios não proibiram o judeu dizer ao goi, tampar a boca do animal e fazer a dixá para o goi. O Dima Loshna talvez não faz diferença, sabe, os decretaram que é proibido falar para o goi fazer qualquer coisa que é proibido para o judeu. Tashma uma prova. Não cria dajvi para Toshel Israel, e não houver Mishum Baal Tachson. A breita que a gente viu antes disse, sobre esse mesmo caso, o judeu fala para o goi, tampe a boca do animal e faça a sua dixá, o judeu não pecou o pecado de Baal Tachson. Então, Meavar Hudelo Avar Haissura Ika. Parece da breita que o judeu não pecou o pecado de Baal Tachson. Ele não tampou a boca do animal e usou o animal para fazer a dixá. Mas parece que só esse pecado ele não tem. Ele pecou o pecado pela lei rabínica de Amirá Leakum. Falar para o goi fazer a dixá com o animal com a boca tampada. Assim parece da Braida, parece que é sempre proibido dizer ao goi. Abedino de Isura Namileika. Não tem prova dessa breta. Pode muito bem ser que o judeu não pecou o pecado de Amirá Leakum nesse caso. Vai de Tana Seifa de Israel, Hadash para Tosher no Rio Ver, Tanareixa e no Ver. De passagem que a breta vai falar na sequência, que quando o judeu pega a vaca do goi e tampa a boca da vaca e faz a dixá, o judeu pecou o pecado de Baal Tachson. Então, de passagem, no caso anterior, a breta usou a mesma linguagem. E quando o judeu empresta a vaca para o goi, fala para o goi, tampar a boca da vaca e fazer a dixá, o judeu não pegou o pecado de Baal Tachson. Para o texto ter mais coerência, a breita usou essa linguagem, se pecou o pecado de Baal Tachson ou não. Mas pode muito bem ser que quando o judeu fala para o goi fazer, tampar a boca da vaca e fazer a dixá, o judeu não só que não pecou o pecado de Batarsom, ele também não pecou o pecado de Amirá Leakum, de dizer ao goi fazer algo proibido, porque talvez, nesse caso, os sábios não proibiram, somente no caso do Shabat. Então não tem prova ainda. Tashma, moda tentativa de prova. Deixaram o Chulei avó de Shmuel. Perguntaram para o pai de Shmuel. Harin Turi, viremos a página. De Gavin Aramai, o Menachin Aton Mal. Perguntaram para o pai de Shmuel com relação a uma situação interessante. Os animais que foram castrados, eles trabalham melhor, mas a Torá proíbe fazer a castração do animal. O que se fazia na época lá é que os goim, que queriam agradar os judeus, roubavam os animais dos judeus, castravam e devolviam. Então perguntaram para o pai de Shmuel qual é a lei nesse caso, será que o judeu pode manter esse animal castrado ou não? Falou o pai de Shmuel, esses judeus estão trapaceando, deixando os goim roubarem os animais para castrarem os animais, e os judeus estão de acordo, eles estão trapaceando, vamos passar a perna neles, obrigar eles a venderem esses animais com uma multa. Essa trapaça que eles fizeram é algo de errado, eles vão ser multados, falou o pai de Shmuel. Vão ter que vender esses animais castrados. Então, o que se vê daqui? Que é proibido dizer ao goi castrar o animal. Então, se vê que, mesmo que não tenha pena de morte para quem castra um animal, então se vê que existe a proibição de amirar leacom, não só numa situação de Shabbat, também na situação de, como esse caso de castrar o animal, também no caso de antes de Lotarson, a maior prova disso é porque não tem nenhuma prova daqui. Brema arava savre lá que era birritka. דמר בני נוח מצווין על הסירוס וכאברי משום לפני עבר לא תן מכשול. פרח פפוסם את התחת ישראל, סוסטנטון, כמו רבי חיתקה, כדיס, כי אוס גויים תמבסטון פריבידוס דקסטרארי אנימייס. Então, se os judeus dão essa oportunidade, essa possibilidade dos goim pecarem e castrarem os animais, os judeus estão pecando o pecado de Lifnei Verot Iden Mechon. Não coloque o saco na frente do cego. Isso inclui não proporcionar uma situação de pecado a alguém. Também é um obstáculo. Então, por isso o pai de Shmuel disse que os judeus têm que vender os animais castrados. Porque eles pecaram pela Torá de Lifnei Ver. Não porque eles pecaram o pecado rabínico de Amirah Leakum, dizendo ao goi, ou dando a entender que o goi castre os animais deles. Então não tem prova daqui também. Savar Rava Lemeimar Imachru Reshita. Rava pensou em dizer que quando o judeu vai vender o animal castrado, sofrendo essa multa, ele tem que vender para o abate. Porque se ele vender para trabalho do campo, ele vai receber um lucro por causa do fato que o animal está castrado. Ele vai estar lucrando dessa castração. O animal castrado vale mais para trabalhar no campo. Trabalha melhor. Portanto, falava que quando o judeu vai vender para o abate. Que não vai receber mais porque o animal está castrado. Amale Abaye, Dayan Shikanasta Alem Mehira. Fala Abaye que não. Que é suficiente que você já multou o judeu de vender o animal. Então, mesmo que ele venda para o trabalho no campo, já é suficiente multa, já é difícil para o judeu. Aparentemente, Rava concordou com Abai. Assim fala o Rosh. Pshita, é a seguinte ideia clara. Bno gadol que a herdade. O judeu, ele vai vender o animal castrado e pode vender para o filho dele adulto. O filho dele adulto já é independente dele. É como se fosse um estranho que está comprando. É permitido. Pneu katanma, o que acontece se o judeu vai vender o animal castrado para o filho dele menor de idade, que é dependente do pai? Então o pai vai poder usufruir desse animal se ele quiser. Qual é a lei? Ravachi assar e ravachi shari. Ravachi proibiu e ravachi permitiu. Aparentemente a lei é como ravachi, que é proibido para que o judeu não possa usufruir desse animal castrado se ele quiser. Então ele não pode vender para o filho dele menor de idade. Marimar e Marzutra vamre lá hanu três hassidim mechal feadadi. Marimar e Marzutra, tem que falar que dois hassidim faziam isso, mechal feadadi. Se um goi, ele pegava um boi de Marimar, um boi de Marzutra, sem que Marimar e Marzutra tenham aceitado isso, contra a vontade deles. E o goi castrou os dois bois, então Marimar daria o boi dele para Marzutra e receberia o boi de Marzutra. Essa troca é como se fosse uma venda. Ele ensinava que era suficiente. E é permitido. Bai Rambarham. Perguntou Rambarham. O Shiv Lakot Befiamal. Qual é a lei se a pessoa colocou lá um animal para fazer a dixá, pisar nos cereais, separar os dedos das cascas, e colocou um espinho na boca do animal, impedindo o animal de comer? Qual é a lei? O Shiv Lakasimah Me'alita. E falou, nesse caso é óbvio, como se ele estivesse tampando a boca do animal. Claro que é proibido. Ele é a Shiv Lakot Befiamal. A questão é se o animal tinha um espinho na boca e o dono quer fazer a dixá. Será que ele tem a obrigação de tirar o espinho da boca do animal para que ele possa comer? Ou uma vez que não foi ele que colocou o espinho na boca do animal, ele não tem a obrigação de tirar? Pode deixar lá para o animal não comer tanto se ele quiser, talvez. Qual é a lei? Irbitsa arim bachutzmal. Qual é a lei no outro caso? Se a pessoa colocou um leão lá perto para assustar o animal e ele não tem apetite de comer enquanto ele faz a deixar, qual é a lei? Nesse caso, a pessoa trouxe um leão lá, é como se estivesse tampando a boca do animal. assustando, tampando a boca da nomesma, está impedindo o animal de comer. A questão é, se tinha um leão lá perto assustando esse animal, será que o dono tem a obrigação de tirar o leão de lá antes de fazer a dixá? Ou será que não, uma vez que não foi o dono que colocou o leão lá, ele pode deixar o animal fazer a dixá? E mesmo que não vai conseguir comer tanto. Então qual é a lei, mal? Qual é a lei no outro caso? Se o filhote desse animal está lá por perto e o animal não tem vontade de comer, vem do filhote dele. Então, será que isso é permitido ou será que é proibido? Será que ele tem que tirar o filhote de lá para o animal poder comer? Ou será que não? Aí está desmeada, animal. Qual é a lei se o animal está com muita sede e não vai conseguir comer muito antes de beber água? Então, será que tem que dar água para o animal beber para ele poder ter apetite de comer? Ou será que não? Paras lactavia mal, algabe de chamal. Qual é a lei se a pessoa colocou uma tela de couro sobre os cereais? O animal está pisando, fazendo a deixar, mas não sabe que está pisando nos cereais. Será que isso é permitido ou não? Não, pshot me'ahada. Dessa breta podemos responder essa última questão da tela de couro. Tânia fala, breta, rachai bar parale, ari para toki deshe tohar me'a deshe'arbe. O dono do animal pode deixar o animal com muita fome, para que na hora da deixar ele coma bastante grãos. É permitido. Rachai balabai da tir p'ki'amir, lifnei abema que deshe lo tohar me'a deshe'arbe. E o oposto é permitido, que a pessoa pode trazer muito capim e colocar lá perto da área que o animal está fazendo a dixá, para que o animal coma o capim e não coma tantos grãos. Também é permitido. Então, se isso é permitido, fala Agmará, distraindo o animal com o capim, para que o animal não coma tantos grãos, deve ser que é permitido tampar os cereais com uma tela de couro, para que o animal não tenha vontade de comer, porque nem sabe que está fazendo a dixá pisando nos grãos. Mas chame alta de carro. Lá é diferente, fala Mara. Naquele caso ele deu capim. O animal está comendo alguma coisa. Então, isso é permitido. Mas tampar com a tela de couro, o animal está trabalhando sem comer. Então talvez isso é proibido. Não tem uma prova. E vai ter um outro motivo que não tem prova desse caso. Rachai balabaita ter p'kiamir fnebem americara que deixa o tohala bem na deixar. Pode ser que a Breta veio dizer que a pessoa pode dar capim para o animal comer antes dele começar a fazer a deixar. Porque quando ele vai fazer a dixá, ele está com menos fome. Isso é permitido. Mas enquanto ele está fazendo a dixá, talvez o dono não pode colocar capim lá para distrair o animal. Talvez tem que deixar o animal comer do que ele está trabalhando, dos grãos. Então será proibido também tampar os grãos com a tela de couro. Então não tem prova para aquele caso do couro. Aparentemente a lei, em todas essas questões que a gente viu, é que sim, o dono tem que tirar o espinho da boca do animal, tem que tirar o leão de lá, ou tirar o filhote do animal de lá, etc. Dar água para o animal beber antes de fazer a dixá. Tem que deixar o animal numa situação normal, para que ele possa comer do que ele está trabalhando. Aparentemente assim fica a lei. É proibido tampar os cereais com uma tela de couro. Baminei, Rabi Yonatan, mirapsimai. Perguntou Rabi Yonatan para Lapsimai. Hasmami bachutzmal. Qual é a lei se o dono tampou a boca do animal antes dele começar a fazer a dixá? Será que isso é permitido? Talvez que a Torá veio dizer, não tampe a boca do animal enquanto ele está fazendo a dixá, pisando nos cereais, mas antes seria permitido. Ou talvez que a Torá fala, não, quis dizer é que não faça com que o animal trabalhe com a boca tampada. Então mesmo que ele tampou antes do animal começar a trabalhar, não faz diferença. Qual é a lei? Amar lei, for aproximar para Rabi Yonatan. Mibet avicha atalamet. Da casa do seu pai você sabe essa lei. Ou seja, Rabi Yonatan era Kohen, e tem uma lei dos Kohenim que responde essa questão. O pasuk fala literalmente, vinho e cerveja não beba, se trata dos Kohenim, você e os seus filhos, com você, bevoahem, quando vocês vão entrar no serviço do Beit HaMikdash. Então, bevoahem, conforme um dos lados da questão de Rabi Yonatan. Devoachem significa que não beba depois que você já entrou no serviço do Beit HaMikdash. Então seria permitido ele se embriagar antes de começar a trabalhar no Beit HaMikdash. Depois ele, o Kohen, vai trabalhar no Beit HaMikdash embriagado? Será que isso que a Torá veio permitir? Não pode ser. A Torá fala não, que o Kohen não pode ir trabalhar no Beit HaMikdash embriagado porque ele tem que estar lúcido. Não pode estar bêbado. ele tem que estar com o raciocínio claro para saber as leis, o que fazer, o que não fazer, e tem que estar concentrado. Então, ela mata, bechat bialo te shichlu tachanam, bechat dishalo te chastemai. Então, com certeza que a Torá fala bevoachem, significa não trabalhe no betamidash, embriagado. Então, no caso do boi, a Torá fala não faça com que o boi trabalhe com a boca tampada. Mesmo que a pessoa tampou antes do animal começar a trabalhar, também é proibido. Assim fica a alahá. Então, dá para falar a breita. Hosem et aparav amezagel bakilaim patur ve'en lokel adash manig bilvat. Reuven tampou a boca da vaca e Shimon fez a dixá. Então fala a Braita, Reuven fez algo de errado. Ele ajudou no pecado, mas ele não tem as 39 chicotadas pelo pecado de Baal Tachson. Quem pegou o pecado de Baal Tachson foi Shimon, que fez a dixá com a vaca, com a boca tampada. Ele que tem as 39 chicotadas, 39 malcot. E outro caso, Reuven amarrou um boi e um burro numa máquina de arado, e Shimon fez o arado com a mistura de espécies Kila e Bema. Então Reuven fez algo de errado, mas ele não tem as 39 chicotadas porque ele não fez os animais trabalharem juntos. Shimon, que fez os dois animais de duas espécies diferentes trabalharem, ararem, ele tem as 39 chicotadas. O pecado não é tampar a boca do animal, o pecado não é amarrar dois animais de duas espécies diferentes no instrumento de arado, o pecado é fazer o animal trabalhar com a boca tampada ou fazer dois animais de espécies diferentes ararem juntos. Então quem tem o castigo das chicotadas vai ser o segundo Shimo. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver um caso interessante. O dono não tampou a boca do animal, deixou o animal fazer a dixá, mas cada vez que o animal ia comer, o dono dava um grito. Ele fez algo de errado, mas qual é o castigo dele? Será que ele tem as chicotadas ou não? Vamos ver os dados da questão no próximo dado com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam. Amém, amém.